Vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, de 4 a 8. Faremos uma leitura responsiva. Os irmãos lerão os versos ímpares. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Vamos ler todos o verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Podeis sentar. Quando a alegria faz a diferença. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos recitar comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A carta aos Filipenses, a palavra-chave dela é alegria. Esta carta foi escrita em um momento singular na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava aprisionado nas cadeias de Filipos, com os pés amarrados ao tronco com correntes de ferro. E Paulo escreve esta carta arrebatadora, conclamando ao povo de Deus, dizendo: alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém, irmãos? Diga para seu irmão ao seu lado: seja alegre sempre. Seja alegre sempre. O capítulo 4 de Filipenses nos traz mandamentos preciosos para que nós possamos viver a vida com alegria, com um sorriso nos lábios, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando as provações. Mas a alegria do Senhor a nossa força é. Amém, irmãos? Vamos tentar colocar em prática o que nos ensina o apóstolo Paulo. E se assim fizermos, vamos provar em nossa vida a verdadeira paz de Deus, a verdadeira alegria do Senhor. A exortação desta hora é: alegrai-vos sempre no Senhor. Deus sabe, meus amados irmãos, querida igreja, diletos amigos, amigos também que nos assistem em suas casas, nos hotéis, em diversos lugares. Deus sabe que para a natureza humana é impossível alegrar-se em circunstâncias adversas. Como é difícil. Por isso a palavra manda que nos alegremos, não confiando nos nossos próprios recursos, mas confiando nos recursos do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gosto de ressaltar no texto a expressão do apóstolo Paulo, sempre. Primeiro verificaremos que se trata de uma ordem. É um imperativo, alegrai-vos. É ordem. Demanda ouvir e obedecer. Aí no mundo se diz, obedece quem tem juízo. Imagine um preceito santo, uma verdade eterna que é proclamada para a minha vida e para a tua vida através da palavra de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aqui quem manda é a palavra do Senhor, amém? Primeiro nós verificaremos que se trata exatamente disto, e o apóstolo não diz que fiquemos ou não alegres, que pode ser que fiquemos ou não, que escolhamos o momento da circunstância e o sentimento que haveremos de enfrentá-la. Manda que nós nos alegremos sempre, em qualquer circunstância, dando glórias, honras, louvor, adoração e exaltação ao nome do nosso Deus. E para que isto seja possível, o importante não é onde eu estou e em que circunstâncias eu estou vivendo, mas com quem eu estou. Você está com Deus, amigo, amiga, irmão, irmã? A palavra de Deus no Salmo 23, verso 4, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. E em seguida vem a promessa que nos tranquiliza o coração: a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados irmãos, o Senhor está conosco. O segredo para nos sentirmos alegres está em como nós reagimos diante das dificuldades, diante das vicissitudes. 1 Pedro, capítulo 4, não iremos ler agora, versos de 12 a 16. Transmitem lições de admoestação para que nós estejamos tranquilos, sabendo, como diz o hino e o texto da Bíblia, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final, amém? Seja a vossa moderação conhecida. Diga para quem está junto de você: seja a vossa moderação conhecida. O que é moderação? É equilíbrio. Às vezes, é verdade, o pavio fica curto, e nós respondemos, e há pessoas que têm na ponta da língua a resposta certa para a hora errada. Porque, por vezes, nem sempre a resposta é certa na hora certa. Quando você for forçado a responder a algo que tenha reflexos externos, que saia justamente do seu âmbito, pare, pense, reflita e fale. Eu reconheço que eu sou um cara de pavio curto. Mas eu quero dizer-lhes, amados, que o equilíbrio deve fazer presente nas nossas atitudes, fazer-se presente. O equilíbrio deve fazer parte do nosso procedimento. A equidade, a moderação. Devemos lembrar que nós não podemos nos dominar pelas emoções, mas pela fé que nós temos. Quando Paulo conclama aos servos e diz: perto está o Senhor, ele quer dizer a mim e a você, que seja qual for a circunstância que você esteja a enfrentar, não titubeie, haja com tranquilidade, porque perto está o Senhor. Não precisa que claudiquemos. A presença do Senhor ao nosso lado é a certeza da nossa vitória. Amém? Ah, meus amados irmãos, é uma garantia permanente. O versículo 4 do texto lido diz: seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens, porque perto está o Senhor. O Senhor não está longe, Ele está em nós, Ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós somos, querida igreja, responsáveis pelo nosso comportamento. E eu quero dizer-lhes que as pessoas estão interessadas em saber como podemos viver alegres diante das lutas, das dificuldades. É porque nós somos diferentes. Nós temos a graça de Deus conosco. E eu quero ainda ministrar-lhes que esta é uma oportunidade de nós podermos também testemunhar do segredo da presença, da alegria do Senhor no nosso coração. Nós somos Saulo e luz. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Temos notado que ultimamente as pessoas andam num verdadeiro estado de expectação, algumas outras com os nervos à flor da pele. Pessoas há que, como que num passe de mágica, perdem o equilíbrio. Participava esta semana de uma audiência em que não era permitida a presença de uma senhora, porque a filha dela já era maior, maior de idade. E o nome dela eu não me esqueço mais, Ismênia. Essa mulher aprontou na sala de audiência. Ao passo de a presidente da banca onde estávamos dizer: olha, se a senhora não se comportar, vai ter que sair. E ficou certo de que quando houver outra audiência, ela está proibida de entrar na sala. Há muita gente ansiosa, agoniada, perdendo as estribeiras. Diga para quem está do seu lado: não estejais ansiosos, não estejais ansiosos, não estejais ansiosos, não estejais ansiosos. Nós podemos ter muitas razões para vivermos angustiados, mas, amados irmãos e amigos, a presença do Senhor na minha vida e na tua vida faz com que qualquer coisa dessa ordem não se faça presente no nosso coração. Podemos estar tranquilos nas mãos do Senhor. A resposta para a nossa ansiedade deve ser: o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de nós. Vamos ler 1 Pedro 5:7. Todos comigo, a uma só voz. 1 Pedro 5:7. A palavra do Senhor nos diz: vamos todos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Mateus 6:34. Vamos ler esta admoestação que fala ao meu coração e fala também ao teu coração. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Salmo 23, verso 1, todos sabemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses textos, eles devem ser lidos sempre e assinalados na palavra do Senhor que está em suas mãos. Como temos a oportunidade de testemunhar de Jesus, quando somos obedientes aos seus mandamentos, as pessoas do mundo reagem de forma diferente diante dos problemas, diante das necessidades, mas nós, como discípulos de Jesus, temos de agir segundo o padrão que ele nos ensinou, com equilíbrio, com controle, mesmo que a situação seja muito difícil. Nós estamos vivendo, irmãos e amigos, momentos terríveis, ameaçadores, cheios de incertezas, mas quando temos em nosso coração a convicção de que o Senhor está conosco e cuidando de nós, nós podemos atravessar esses momentos e esses dias com muita paz no coração. Há pessoas que irão enfrentar situações novas. Manu é uma delas. Irá viajar, irá se mudar para São Paulo. Está vivendo momentos, vai deixar os parentes, os amigos, vai para uma terra estranha, é bem verdade, vai ficar ao lado do seu amado Tiago. Mas são novidades. Se eu chegasse agora e dissesse: Enilda, eu recebi um convite de uma igreja, ela não quer nem saber de mares, eu não saio. É assim. Amados, são coisas novas, momentos novos, que causam dificuldades para se enfrentar, desestabilizam o emocional, o afetivo, o psíquico da gente. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A palavra do Senhor no texto lido, Ele determina: apresentai a Deus vossas necessidades pela oração, súplicas e graças. Diga para quem está do seu lado: coloque tudo nas mãos de Deus em oração. Coloque tudo nas mãos de Deus em oração. Amém, irmãos? Este é o caminho para nós não levarmos as cargas injustificadas, expressando a nossa necessidade diante de Deus, fazendo petições por necessidades específicas, as nossas intercessões também pelos outros, e recebendo tudo com muita gratidão e com o coração aberto, porque o Senhor tem preparado bênçãos para todos vós. Você está encontrando dificuldade? Saiba que Deus já entrou com providência para solucionar o seu problema. Mas com ação de graças, pastor, e diante de um quadro de dor, sim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Será que isto não é masoquismo? Diante do sofrimento, e ainda por cima disso tudo, agradecer? Tem gente que diz assim: depois de queda, coice. Não é não, amado. Porque eu quero dizer a você, amado irmão, querida irmã, amigo, amiga, você que está em casa ou em hotéis nos assistindo, você está colocado nas mãos de Deus. E veja como o Senhor deseja que seus filhos hajam, lendo Efésios 5:20. Vamos ler agora, a igreja do Senhor, Efésios 5:20. O apóstolo Paulo nos aconselha, nos admoesta, vamos dizer, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabem qual é o resultado destas coisas? Ainda tenho 10 minutos. Primeiro resultado é a paz de Deus. Diga assim para quem está do seu lado: se observar, vai receber a paz. Se observar, vai receber a paz. Se observar, vai receber a paz. É o resultado de nós cumprirmos a palavra do Senhor, vamos experimentar a sua promessa, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Não é certa qualidade de paz, é a própria paz de Deus, é paz por excelência. Hoje em dia, nas grandes empresas, né, nas multinacionais, até igrejas primam, entidades teológicas, universidades, pela excelência, excelência na apresentação do culto, excelência na apresentação do louvor, excelência na mensagem que se proclama, que seja bíblica e não mercadológica. A paz de Deus é a paz por excelência. A minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não é uma certa qualidade de paz, é a própria paz de Deus, inerente à natureza de Deus. O Senhor é justo, perfeito, digno de louvor, de honra, de glória e de exaltação, pois é deste Deus que tu recebes a paz. Amém? Mantenha-se firme na sua mente. Pode dizer para quem está do seu lado: mantenha-se firme na sua mente. Firme. O verso 8 de Filipenses 4, eu gostaria que nós lêssemos novamente com toda a igreja. Vamos ler? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ah, meus amados irmãos, que a nossa oração nesta manhã seja: Pai querido, a partir de hoje, eu quero ter uma nova maneira de viver. Eu quero mesmo, diante das dificuldades, ter a tua mão portentosa segurando a minha mão, porque eu sei que eu terei a vitória, porque tu nos garantes a vitória. A palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor vos abençoe. Amém?